UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Eu sou Michelle Brook, vou embora com você até às 17 horas. Olha só, no dia 12 de junho, ou seja, amanhã, a gente celebra não apenas aquele dia dos casais apaixonados. Nessa data, nós também lembramos uma importante luta. É o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Para discutir esse tema, nossa produtora Gabriela Soares conversou com a doutora em comunicação e especialista em trabalho infantil, Danila Cal. A entrevista você confere agora aqui no Expresso.
Boa tarde, Danila.
Boa tarde.
Danila, conta pra gente o que caracteriza o trabalho infantil.
Bom, o trabalho infantil é quando crianças e adolescentes ficam responsáveis por atividades que, na verdade, caberiam a um adulto. Ela é utilizada a mão de obra delas, em substituição à mão de obra de um adulto. E normalmente essas situações são situações que exploram a criança e o adolescente. Por quê? Porque se são atividades para serem exercidas por adultos, elas exigem demais de sujeitos que estão em situação de desenvolvimento.
E o que costuma levar essas pessoas e essas empresas a escolher a mão de obra infantil?
Bom, aí a gente tem... O trabalho infantil, ele não é um fenômeno único, né? Ele apresenta diferentes faces. Então, a gente pode falar do trabalho infantil doméstico, por exemplo, na casa das pessoas, quando meninas exercem as atividades domésticas ao invés de adultos. Isso não quer dizer que crianças e adolescentes não possam ajudar nas tarefas. Podem, até devem, mas não devem ser as únicas responsáveis por elas, né? Um outro fenômeno do trabalho infantil é o trabalho infantil que a gente vê nas ruas, nas feiras, vendendo bala, vendendo outras coisas na rua. É um tipo de trabalho também que prejudica a criança, porque ela fica numa situação de vulnerabilidade. Né? Além disso, esse tipo de atividade acaba afastando ela da escola, do lazer, do convívio com a família, com os amigos. Tem ainda uma outra face que que a gente não encontra mais tanto aqui no Brasil, mas encontra ainda nos alguns países asiáticos, por exemplo, que hoje são responsáveis por boa parte dos produtos manufaturados no mundo, é que empresas contratam crianças ao invés de adultos. E essa situação é ainda mais grave, porque são empresas, são instituições, né, que deveriam responder às leis, enfim. Exato. Tem uma outra situação de trabalho infantil também, que é pouco considerada como trabalho infantil, que é a exploração sexual comercial. A dita prostituição de adolescentes, que na verdade a gente não usa esse termo, a gente entende que eles estão sendo explorados sexualmente, sempre tem um adulto que incentiva, que os leva a esse tipo de situação. Então, isso também é uma forma de trabalho infantil, num dos seus contornos mais graves.
Entendi. Você está ouvindo o programa Expresso 104,5 pela Rádio FMG Educativa. Eu estou conversando com a doutora em comunicação e especialista em trabalho infantil, Danila Cal. Danila, uma curiosidade. Muitas vezes a gente vê crianças apresentando programas em televisão. Isso não seria considerado trabalho infantil, não? Como que fica?
Com certeza. O trabalho artístico também é um trabalho infantil. O que diz o ECA? O ECA diz que crianças e adolescentes podem receber uma concessão especial de um juiz para trabalhar na área artística. Mas, mesmo assim, a gente tem que observar isso com muito cuidado. Por quê? Porque, às vezes, o trabalho artístico também demanda muito desses sujeitos que estão em desenvolvimento. Acaba causando prejuízos na escola ou, então, na trajetória daquele sujeito. Assim, a gente conhece vários casos de artistas meninos que acabaram se envolvendo com drogas, ou tendo uma trajetória toda marcada por essa experiência de trabalho e também por uma super exposição ainda na infância.
É, acaba pulando um pouco da infância da criança, não é?
Exatamente, e isso pode trazer riscos. Por isso que esse tipo de atividade tem que ser observado pelo Ministério Público do Trabalho, principalmente, pela sociedade, pelos juízes, pelas organizações da área da infância.
Entendi. É, você me disse que você estuda este tema por cerca de 12 anos. Ao longo desse tempo, houve algum avanço no que diz respeito ao combate ao trabalho infantil?
Com certeza. Assim, antigamente, era muito difícil que as pessoas criticassem o trabalho infantil. Elas tendiam a considerar, de forma predominante, assim, uma forma de inserção no mundo do trabalho, uma forma de ter um ofício e não ficar ocioso e, por isso, sujeito à marginalidade. Nesse período, as organizações que atuam em prol dos direitos da criança conseguiram pautar o tema e conseguiram estimular uma discussão consistente sobre o trabalho infantil. Só que ainda tem algumas áreas que são de difícil, vamos dizer assim, problematização pública, como o trabalho infantil doméstico e o trabalho infantil relacionado à exploração sexual comercial ou ao tráfico de drogas, por exemplo. São áreas ainda difíceis de serem discutidas e problematizadas atualmente.
Uhum. E quando a gente se depara com alguma situação de trabalho infantil, a gente pode denunciar? Como que a gente faz isso?
A gente deve. A gente pode ligar para o Disque 100, né, da Secretaria de Direitos Humanos, é o número que a gente pode denunciar violações de direitos humanos. A gente também pode fazer denúncias ao Conselho Tutelar, aos Centros de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tem nos estados, e também ao Ministério Público do Trabalho.
Entendi. Tudo certo, então. Muito obrigada, Danila. Microfones da UFMG Educativa sempre aberto para você. Vamos dar muita importância e vamos lembrar dessa data, porque, afinal de contas, a gente tem que combater o trabalho infantil todos os dias, não é mesmo?
Exatamente. Eu agradeço muito à Rádio UFMG Educativa pela oportunidade de discutir esse tema. E, realmente, a gente combate o trabalho infantil discutindo, trazendo à tona essa questão e todas as suas nuances.
Muito obrigada, Danila. Abraço.
Muito obrigada. Beijo.
Beijo.
Tá aí, você acabou de ouvir a entrevista da nossa produtora Gabriela Soares com a doutora em comunicação e especialista em trabalho infantil, Danila Cal, vencedora aí do prêmio Compós de Teses e Dissertações Eduardo Punhela, com o trabalho Configuração Política e Relações de Poder no Trabalho Infantil Doméstico, Tensões no Discurso dos Média e de Trabalhadores. Danila conversou aí sobre o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que é lembrado amanhã, dia 12 de junho, tema extremamente importante.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.